Parashá dessa semana são também duas: Aharemot e Kedoshim. E como nós falamos nas últimas semanas, em Israel, essa semana se deu uma parashá para frente, Parashat Emor. As Parashiot Aharemot e Kedoshim, Parashat Aharemot conta sobre o serviço do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur. Todo o serviço, não só a entrada triunfal no Kodesh HaKodashim, o dia que se entrava no Kodesh HaKodashim, mas não só isso. Ele fazia ktoret lá dentro, ele jogava incenso, ele aspergia do sangue de alguma das oferendas. Mas tem todo o serviço de Yom Kippur. A Torá especifica com todos os detalhes nessa parashá. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de cobrir o sangue quando se faz shechitá. E a parashá termina falando sobre relações ilícitas entre parentes, principalmente. E não só entre parentes, também outras relações são ilícitas, como com a própria esposa, quando ela está no estado de impureza. Homem com homem, proibição total da Torá, e assim por diante. Depois a Torá fala em Parashat Kedoshim, tem muitas mitzvot. Uma mitzvah atrás da outra, de várias áreas possíveis e imagináveis da Torá. Mitzvot ligadas ao campo, mitzvot ligadas ao comportamento entre uma pessoa e o seu semelhante, mitzvot ligadas à proibição, por exemplo, de cortar as peot, o cabelo que está na lateral da cabeça. Tem que tomar cuidado, já falamos em outro ano bastante detalhes sobre isso. A partir de onde não pode se cortar a costeleta e parte do cabelo que está na lateral da cabeça. A proibição de cortar a barba com navalha. A mitzvah de honrar uma pessoa idosa. E no final da parashá, a Torá fala sobre qual é a pena que tem alguém que tem uma relação das relações proibidas, que em Aharemot está escrito a proibição, e em Kedoshim diz qual é a pena que o tribunal aplica. Duas coisas interessantes sobre a nossa parashá. Primeiro, tem no começo de Parashat Kedoshim, a Torá fala sobre Lotalim Peulat Sahir Techad Boker. Não se pode atrasar o salário de um operário que é diarista até a manhã seguinte. Quer dizer, o sujeito trabalhou de dia, o patrão tem ainda a noite toda para eventualmente arrumar o dinheiro para pagar. Mas ele precisa imediatamente pagar, sem deixar chegar a manhã seguinte sem pagar. Diz o próximo versículo, Lotekalel Cheresh, não amaldiçoe o surdo. Ou seja, mesmo o surdo. Mesmo que ele não ouve, não pode amaldiçoar. Depois ele fala a proibição também de colocar obstáculo perante um cego, que pode ser cego e pode ser cego no assunto. Só que não entende do assunto, não pode dar uma ideia que na verdade a intenção é fazer algo bom para mim e eu sei que eu estou fazendo mal e prejudicando ele. O Baal HaTurim diz sobre esse versículo, Lotalim Peulat Sahir, não pode atrasar o salário, Vestamichlei Lotekalel. Imediatamente depois, a Torá fala sobre a proibição de amaldiçoar. Por quê? Qual a conexão entre uma mitzvah e a outra? Que afim yalim secharcha, pois mesmo que o sujeito atrasou o teu salário, antekalelehu, não amaldiçoe ele, ela titvaeu beveidim, mas sim traga o caso perante um beidim, perante um tribunal rabínico. Baal HaTurim está nos dizendo aqui algo que é uma lição muito importante e muito forte. Infelizmente, acontece quando uma pessoa prejudicou a outra. Quando uma pessoa fez algo injusto com a outra. A outra fica com raiva. E diz, uma vez que ele já fez isso comigo, então agora eu vou fazer o que eu quero com ele. Diz a Torá, está errado. Ele fez algo injusto, existe justiça para resolver isso. Você vai levar isso até um tribunal rabínico. E no tribunal vai se chegar a uma conclusão, o que fazer? Ele tem que pagar, ele vai te pagar. Ele vai ser forçado a pagar, vai se dar um jeito nisso. Mas, não amaldiçoe ele. Não é porque ele te fez algo que você agora, então, pode permitir fazer o que você quer com ele. Não é assim. E a mesma coisa vale para, de uma forma geral, uma pessoa fez algo de errado. Não comigo. Fez algo de errado. Isso não é motivo para então dizer que ele não presta para nada. Ele fez um erro, ele fez um erro. Ele tem que consertar o erro, ele tem que consertar o erro. Isso está errado, está errado. Mas não é porque ele fez esse erro que eu vou agora generalizar e considerar que ele não serve para nada. Não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos saber julgar a coisa. Nem cabe a nós julgarmos, porque não somos um tribunal. Mas pelo menos, tudo bem, óbvio que você tem que saber que aquilo é errado. Óbvio que você precisa, eventualmente, ter falado para os filhos, está vendo? Isso daqui não pode ser feito. Mas, isso não significa que você vai invalidar aquela pessoa por completo. Um erro não justifica outro. Na nossa paraxá também, a Torá fala Ushmartem et chukotai, assim, paraxat acharimot. Vocês vão guardar os meus estatutos, et mishpatai, as minhas leis, asher ya'ase otam ha'adam v'chai bahem, que vai fazer o homem e vai viver com elas. Ani Hashem, eu sou Deus. Rav Yaakov Galinsky conta a seguinte história. Quando ele era jovem, na Europa, ele junto com outros Bahurei Yeshiva, outros jovens que estudavam na Yeshiva, foram levados na Rússia para a Sibéria. Isso foi numa época que a Rússia invadiu a Lituânia. E o governo lituano também estava todo lá na Sibéria. Chegaram lá para trabalhar. E o trabalho deles era cortar lenha. E depois tinham que transportar essa lenha para um lugar específico. Chegou Shabbat. Shabbat não se pode carregar. Então os bahurim, os jovens da Yeshivá, pensaram como nós vamos fazer para pelo menos minimizar a proibição. A gente não tem escapatória, vai ter que fazer, mas pelo menos poder minimizar a proibição. O que eles fizeram? Eles fizeram uma fila, todos os bahurim numa fila, um de lado para o outro. E assim, um passava a tora para a mão do outro. Um passando a tora para a mão do outro, a proibição não é da Torá de transporte, então pelo menos fica minimizada a proibição. E assim eles foram passando, e o serviço ficou muito rápido, muito eficiente. Enquanto que os outros prisioneiros não judeus, cada um pegava e a tora e levava, até chegava e voltava, ia e voltava. Os bahurim, esses jovens da Yeshiva que fizeram uma fila, virou uma esteira humana, e as toras iam rolando para chegar, até chegar no estoque. Aí, o ministro da justiça lituano, que estava preso, perguntou, por que vocês estão fazendo desse jeito? Queria saber o que está acontecendo. E junto com ele também perguntou o chefe de operações lá da Sibéria. Perguntou, por que vocês estão fazendo nesse esquema? Então eles responderam, os jovens, escuta, nós somos filhos da nossa pátria amada Rússia. e nós somos fiéis ao nosso presidente, o czar. E nós... Nós somos fiéis. E por isso nós estamos fazendo a operação da melhor forma possível. Somos russos com muito orgulho. E afinal de contas, amanhã é domingo. Não vamos trabalhar no domingo. Então nós estamos fazendo um serviço em dobro no sábado. Tá? Colou a resposta. E seguiram. Seguiram o trabalho. Como eles trabalhavam, era muito frio, obviamente. Então cada um tinha 5 pares de calças. E eles vestiam uma em cima da outra, e com o trabalho acabavam se aquecendo um pouquinho. À noite, quando eles iam dormir no barracão, eles tiravam as calças, ficavam só com uma calça. Uma bela noite, aquela semana, de repente acordam com gritos. O que aconteceu? O ministro da educação da Lituânia estava gritando: roubaram minhas calças, cadê minhas calças, roubaram minhas calças. O ministro da educação veio falar com o Rav Galinsky, que era um bahur ainda jovem. Falou para ele: escuta, quem sabe você pode me ajudar, você é um cara inteligente. Quem roubou minhas calças? Será que você pode me ajudar a descobrir quem roubou as calças? Então a Galinsky falou: tudo bem, pode deixar, eu vou tentar averiguar. Pensou a Galinsky: alguém que roubou calças, o que, que vai fazer com calças roubadas? Vestir não dá porque todo mundo vai ver. Então, provavelmente, ele vai usar isso para comprar alguma coisa. O que, que dá para comprar aqui, nesse inferno aqui? Comida. Ele foi falar com o cozinheiro. Chegou o cozinheiro e falou: amigo, o que você vai fazer com 4 calças? Ele disse: 4 calças? Bom, eu preciso pegar panelas quentes e eu preciso limpar coisas. Então, eu preciso de uns trapos, uns panos. E o que ganha alguém que dá para você calças? Ganha que, em vez de eu dar da sopa, da parte mais de cima, que é mais líquida, eu pego uma concha da sopa, lá no fundo, onde estão as verduras, onde tem batata, um pouquinho de cenoura, talvez, o que está lá no fundo. Muito bem, e o que você fez com as calças? As calças já viraram tudo, cortei todas, e já viraram todas panos para poder usar na cozinha. Rav Galinsky ficou observando naquele dia, chegou a hora do sopão, ficou observando para ver para qual pessoa o cozinheiro vai afundar a concha e pegar lá do fundo, na parte mais substanciosa da sopa. E esse para o seu espanto. O cozinheiro afunda a concha e pega do fundo, quando ele dá o prato para o ministro da Justiça lituano. Bom, está tudo resolvido. Rav Galinsky chamou o ministro da Educação. Falou para ele: olha, eu descobri quem foi. E foi o ministro da Justiça. Que? Como? Bom, você vai lá, conversa com ele. Se vocês quiserem, vocês podem vir para eu tentar julgar a situação de vocês. Porque saiba que as calças já não existem mais. Já viraram pedaços de pano na cozinha. O ministro da Educação foi falar com o ministro da Justiça. E convidou ele para vir conversar, os dois, com o Rav Galinsky. Os dois vieram conversar com o Rav Galinsky. E o Rav Galinsky disse para ele: meu amigo, você roubou? Ele diz: eu? Ei, escuta, eu estava com fome, não está fácil a situação aqui. Eu não tinha outro jeito. se dava-lhe comida. Margarida falou, mas escuta, nós vamos ter que julgar você. Porque mesmo uma pessoa que rouba para comer, precisa ser julgada. Mishlei, livro de Provérbios, diz: não vamos desprezar o ladrão porque ele roubou para comer, mas ele está com fome, mas de qualquer forma precisa ser penalizado, não tem história. Então nós vamos definir e vamos falar com o cozinheiro que a comida, a sopa, o fundo da sopa que você iria receber a partir de hoje, quem vai receber é o sujeito, o ministro da educação, do qual você roubou as calças. Disse a Galinsky para o ministro da Justiça. O ministro da Justiça ficou todo bravo, falou: escuta, você é ministro da Justiça. Se viesse um caso perante você assim, alguém roubou para comer, não interessa, roubou. O que você ia fazer? Você ia julgar? Você ia dar um castigo? Não ia dar uma multa? Ele teve que concordar. Mas o Galinsky falou: agora me explica uma coisa. Você é ministro da Justiça? Ministro da Justiça, como que você faz uma coisa dessas? Como você rouba? Esse ministro da Justiça, e daí? Só porque eu sou ministro da Justiça, significa que eu tenho que ser a justiça em pessoa? Será que o Pitágoras era um triângulo? Será que outros pensadores faziam exatamente? Não tem nada a ver. Eu posso ser o ministro da Justiça e ao mesmo tempo eu faço as coisas da forma que eu acho que tem que ser feito. Disse Rav Galinsky para ele: ministro da Justiça, você percebeu que no sábado nós fazemos aquele esquema de enfileiramento de bahurim e vai passando um para o outro as madeiras? E você até veio perguntar, a gente falou que é a mãe Rússia. É, tudo besteira, não tem nada a ver com isso. Nem mãe Rússia, nem pai Stalin, nem nada. É tudo besteira. Nós fazemos isso porque a Torá nos ordena guardar o Shabat. Só por isso. Você percebeu que até hoje nós não tomamos sopa? Nós só comemos pão? Por que nós só comemos pão e não tomamos sopa? Porque essa sopa não é caché. E agora eu entendo o versículo da Torá em Parashat Aharei Mot. Ushmartem et chukotai. Vocês vão guardar meus estatutos. Bet mishpatai, as minhas leis. Ou seja, vocês vão guardar. Vocês vão estudar. Asher yaseh otam ha'adam v'chai bahem. Esses estatutos que vocês vão estudar e vão guardar são os estatutos que o homem vai fazer v'chai bahem e vai viver junto com eles. Não existe estudar como uma cultura e na hora de fazer eu faço o que eu quero. Eu sou ministro da Justiça, mas na hora da Justiça não, eu não sou a Justiça, eu sou ministro da Justiça. Não existe isso. Quando se trata do cumprimento da Torá e Mitzvot, nós temos que estudar e fazer o que Deus ordena. As Mitzvot fazem parte da nossa vida. Vahai vai, nós temos que viver junto. Não existe uma forma de separar. A nossa vida caminha sempre junto com a Torá.